nós entendemos trabalhar um tema novo como um subtema da unidade, que é o nosso tema anual, que é evangelismo e profundidade. E quando eu assisti esse vídeo, que é um vídeo de uma campanha de evangelização mundial, esse vídeo circulou o mundo inteiro, foi traduzido também aqui para o Brasil, eu achei muito apropriado esse vídeo como uma chamada para as mensagens que nós vamos ter aqui durante esses domingos, falei com o pastor João. Então, durante esse mês, todo culto, antes da mensagem, nós vamos ver esse vídeo, pensar que uma das razões de sermos um, como está em João 17, é que o mundo possa ver em nós Cristo e nós possamos partilhar este amor de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Quero que você, por gentileza, acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Eu vou ler na nova versão internacional, eles podem projetar ali, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu smartphone, fique ao seu critério. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Vamos ficar mais uma vez em pé, só para a leitura, depois vocês se sentam, por gentileza. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pode se assentar, por gentileza. Como um subtema inaugural, e também pensando um pouco naquilo que a gente pôde compartilhar hoje com os jovens no seminário de missão integral, eu quero falar um pouco sobre evangelismo e solidariedade. Eu acredito que uma das portas muito abençoadas e abençoadoras que nós podemos usar na nossa vida como filhos de Deus, como lavados pelo sangue do Cordeiro, como regenerados pela graça, é sermos solidários. Talvez quando se fala em solidariedade, a gente faça uma ligação direta à filantropia, ajudar instituições, ajudar pessoas marginalizadas que precisam se integrar novamente à sociedade, drogados, pessoas que ficam nos sinais, prostitutas, pessoas que sofrem algum tipo de violência, de inserção. Mas isso faz parte do que é solidariedade, mas não é só solidariedade, isso não se resume no fato do que é ser solidário e exercer a solidariedade. E eu quero tentar te mostrar que existem outras ações que nós podemos ter solidárias para que nós possamos evangelizar, já que o nosso objetivo é sermos um para que o mundo conheça Cristo. Eu tenho orado, tenho pedido para Deus me dar sonhos, e Deus é bom demais, Ele é tremendo, e a minha oração é que em breve nós nos surpreendamos e esse lugar, assim como no livro do Crônicas, quando Davi terminou de orar, consagrando o templo, esse lugar vai ficar pequeno para o que Deus vai fazer. Amém? Você crê nisso? Então comece a pedir para Deus te dar sonhos. Quando Ele te der sonhos, comece a pedir para Ele te dar recursos. Quando Ele te der recursos, peça inspiração. Quando Ele te der inspiração, peça oportunidade para você colocar em prática aquilo que Ele tem para fazer para você. Então, eu quero falar um pouco sobre o coração solidário de Deus, e esta parábola fala um pouco sobre isso, e eu quero repartir isso com você. Solidariedade é um sentimento que o ser humano tem de partilha, principalmente uma partilha de amor em relação ao sofrimento do outro. Aquele que vê o outro sofrer, aquele que vê o outro padecer, tem desejo de partilhar algo com aquele outro que sofre para minimizar, para diminuir a dor que ele sente. Isso é ser solidário. É partilhar amor, é partilhar algo que eu possa ajudar a minimizar, não resolver, minimizar o sofrimento do outro. Vivemos uma época onde pessoas sofrem. Vivemos uma época onde pessoas sofrem de várias formas, mas o maior sofrimento na nossa época, na nossa sociedade, é pensar que existem pessoas que estão morrendo agora, neste exato momento, sem Jesus, e que vão ser separadas de nós eternamente. Pessoas que não vão para o mesmo lugar que eu e você que estamos aqui e dizemos que amamos Jesus, porque estão morrendo sem Cristo. E isso tem que gerar um sofrimento, e em mim e em você, mas também um sentimento solidário de ver o perdido, de ver aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e eu tentar de alguma forma criar um vínculo para que essa realidade seja minimizada. Menos um para o inferno, nós temos que trabalhar. Nós não podemos deixar as portas do inferno prevalecerem contra a igreja. Nós precisamos trabalhar arduamente para isso. A igreja, e eu e você somos a igreja, precisamos ser um instrumento de salvação, sim ou não? Então nós precisamos trabalhar para dar baixas no rol de membros do inferno. Essa tem que ser a nossa missão primordial. Também precisamos entender que solidariedade, ela não existe de ações e intenções. Não adianta eu querer ajudar as pessoas, não adianta eu ter uma boa intenção de querer falar de Jesus, de querer convidar alguém para participar de algum momento em que ela possa ter a oportunidade de conhecer Jesus, não adianta eu ter um sentimento, se esse sentimento não tiver uma ação, um movimento. Não adianta ter sentimento sem movimento. E parece que eu e você nos tornamos muitas vezes muito sentimentais em relação aos perdidos. Nós oramos por eles, nós clamamos por estas pessoas, nós oramos para que Deus as alcance. Agora mesmo, vindo, eu já aprendi que aqui na Jorge Casoni, ali no semáforo com a Leste-Oeste, é isso mesmo, perto da rodoviária, tem um rapaz ali, fica ali todo dia. Cada dia ele está com uma vasilha diferente. Esses dias estava com um galão de 5 litros para pedir moeda. Falei, esse cara é ousado. E hoje eu olhei para ele, falei, não, eu vou ajudar, mas eu sei que ele vai se drogar, mas o que nós podemos fazer efetivamente para pessoas como este jovem, de alguma forma conhecerem a Jesus? Mas não só este jovem que está no semáforo mal cheiroso, quem sabe com a noia da droga na sua cabeça, tem gente que está muito bem vestida, cheirosa, bem arrumada, com roupa de marca, de grife, com perfume importado, assistindo a sua televisão 4K, na sua casa, está tão perdida quanto aquele jovem que está no semáforo. Então nós precisamos ser solidários. Não adianta falarmos sem agirmos. Fé sem obras é morta. E basta a gente olhar para as estatísticas para a gente ver quanta gente está morrendo sem Jesus. Quantas pessoas estão perecendo sem Cristo, quantas famílias estão se desfazendo, quanta gente está dando cabo na sua vida. Eu contei hoje de manhã para os jovens, o ano passado, lá em Maringá, eu fui fazer um velório de um membro da nossa igreja, uma pessoa queridíssima, amada passou por um processo difícil de uma enfermidade terrível, e Jesus a levou. Mas no dia que nós fomos lá para fazer o velório dela, que foi assim algo tremendo, muita alegria, o filho dela colocou uma caixa de som na porta da sala de guardamento com louvores, então as pessoas entravam ouvindo hinos. E era um clima muito gostoso e tal. De repente, de madrugada, chega uma jovem de 17 anos, numa sala ao lado. 17 anos que tinha se suicidado. 17 anos. E aí a gente podia ver, e eu fiquei lá o tempo todo, aquele contraste da sala daqueles que celebram a vida eterna em Cristo e da dor da morte, do desespero daqueles que não sabem qual é o destino da eternidade daquela moça. E o que mais me chamou a atenção naquele velório, foi um velório triste, eu entrei naquela sala, é que estava ela, a mãe e mais uma pessoa. Não tinha choro, não tinha gemido, não tinha diálogo, tinha um silêncio que era mais mortal do que o próprio morto que estava ali. Queridos, esta é uma realidade que eu e você vivemos. Olhando para Londrina, o que aconteceu esses dias, jovens que entram no mundo das drogas, na criminalidade, pessoas que tiveram algum tipo de desvio dentro da sua própria casa, dentro do seu lar, que possivelmente se desintegrou, que possivelmente passou por crises estruturais muito grandes, que fizeram estes jovens entrarem para o mundo das drogas e da criminalidade, e lá eles encontraram o afeto, o apoio, o carinho que eles não encontraram dentro de casa, e que hoje estão matando pessoas, estão destruindo uma série de famílias e até de uma certa forma trabalhando contra eles próprios, contra a sociedade que eles vivem. E olhar para Londrina alguns dias atrás com medo, com aquela chacina que nós tivemos aqui, é lembrar mais uma vez para mim de que nós precisamos ser uma igreja que precisa agir mais, precisa fazer mais, precisa trabalhar mais em prol dos perdidos. E isso tem que doer em mim e você, não adianta ser mais um dado, não adianta ser mais um noticiário, um documentário que nós vamos assistir, precisa ser uma dor solidária e dizer: Senhor, a minha parte eu vou fazer para que menos um jovem entre no mundo da criminalidade, das drogas, para que menos um casal se separe, para que menos um homem entre no mundo das bebidas e etc, para que eu possa ajudar a melhorar, a minimizar os efeitos danosos do pecado na minha sociedade. Segundo uma estatística, eu não me lembro mais o número, eu li isso há muito tempo, de uma psicóloga, se não me engano, inglesa, isso eu já li há uns 10 anos atrás, ela disse que quando o ser humano, como ele é um ser adaptável, ele se submete a uma situação de choque que o confronta. Na primeira vez, ele se sente muito ofendido, agredido por aquela violência que ele presencia. Mas depois de algumas vezes, eu não sei, eu acho que está entre 5 e 10 vezes, eu não sei bem. Mas ela diz que entre 5 a 10 vezes que você é submetido a uma situação de agressão, você vai se adaptando. E aí você vai se chocando menos. E aquilo vai doendo menos, porque senão nós, seres humanos, não conseguiríamos lidar com tanta desgraça, sofrimento que nós vivemos todos os dias. Então nós precisamos nos adaptar. Mas o Filho de Deus precisa pedir força para Deus para conseguir lidar com essas situações, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com isso. Cecília Meirelles, que não é uma das poetisas que celebra muito a vida, eu gosto de ler um pouco Cecília Meirelles para ver um pouco o desespero, a melancolia do que ela tem na vida, ela escreveu alguns versos há um tempo atrás, e ela disse assim: como se morre? De velhice, de acidente, de doença, morro, Senhor, de indiferença. É a indiferença que nos mata. E é esta indiferença que Jesus quer quebrar nesse doutor da lei hipócrita, que acha que sabe tudo, que tem de cor o versículo bíblico na boca, que frequenta o culto, que não falta numa reunião de oração, quem sabe, que conhece a constituição da sua igreja, mas é indiferente ao perdido, àquele que precisa de Jesus. Então, quando eu leio a parábola do bom samaritano, e hoje eu li pude relê-la várias vezes hoje, eu começo a ver Deus se importa com pessoas que sofrem. E uma das ações que Deus se importa é ter me salvado da minha tragédia, do meu pecado, da minha perdição, para que eu seja um agente de transformação na vida daquele que está no caminho. Deus se importa me salvando, você entende? Deus se importa com o perdido salvando você e a mim, para que eu e você possamos fazer alguma coisa para minimizar. Esta parábola é um choque cultural para o judeu. Esta parábola, se o judeu pudesse, ele arrancava ela dos evangelhos, porque ela está totalmente fora aos padrões de religião, de uma história boa, bacana, que o judeu gostaria. Vamos lembrar da história? Você está comigo ainda, amém? Amém? Então chega um doutor da lei, um intérprete, chega lá, meio cegadão, de boa, só que ele veio com segunda intenção, ele está querendo pegar Jesus no contrapé, fazer uma perguntona. A gente chama que aquelas perguntas para pegar você, chama pega ratão, sabe? É tipo uma ratoeira. O cara coloca o queijo para você responder o que ele quer e te prender. Já viu isso, não? Então, essa aqui é a pergunta pega ratão do doutor da lei. Ele chega para Jesus querendo de alguma forma constrangê-lo e ter do que acusá-lo, e aí ele faz uma indagação sobre a salvação, que para o judeu era um princípio muito importante. Agora eu pego esse cara. Só que ele, o tiro saiu pela culatra, porque essa pergunta com intenções secundárias, ela abre um processo em Jesus falar qual é de fato a ideologia do reino sobre salvação, que já vai contrariar a ideologia do religioso sobre salvação. E aí o intérprete começa a ficar meio sem ação, porque Jesus vai usando alguns personagens, algumas circunstâncias na sua parábola que ele não tem como confrontar. Então, por exemplo, nós temos o homem que sofreu o assalto, nós não sabemos quem ele é, só sabemos que ele era um viajante, possivelmente como viajante estava carregando coisas de valor, porque os ladrões o assaltaram e o deixaram quase morto. Pode ser também que ele queira ter reagido e por isso tenha sofrido mais. Eu só estou aqui fazendo as minhas elucubrações do meu mundo de Bob, tá certo? Mas muita coisa aconteceu, porque a situação é que aquele cara não só perdeu o bem material, mas quase perdeu a vida. E aí aparecem os pseudo-super-heróis, o sacerdote, o ungidão, o cara que está no azeite. O azeite lá de Israel deve ser mais poderoso que qualquer lugar. O cara está saindo do culto, quem sabe ele pregou uma palavra cheia de Deus, quem sabe ou não, ou cheia de convicções sobre Deus. E aí ele sai, olha para aquele cara na beira da estrada e diz: agora eu não posso, estou muito ungido, estou muito na unção, não vou tocar nesse cara, vou embora. E aí vem o levita, o cara terminou de fazer o louvor, guardou o instrumento dele, e ele vem cantando assim: eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. E ele está vindo cantando isso aí, quem sabe, né? Isso, e de repente ele vê o cara no meio lá, e aí ele já também: comigo não, vou embora, não posso, para esse aqui não dá para ser benção, está muito sujo, está mal cheiroso, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, eu tenho que ir embora para casa. E um cara que não conhecia a igreja, que não tinha uma experiência com Jesus, uma pessoa que ninguém esperava estar passando, olha e para, e sente, e vê, e toca, e faz alguma coisa. E a grande questão dessa parábola é uma pergunta. Por isso que eu gosto de perguntas, porque as perguntas nos ajudam a encontrar as respostas. Por isso é bom fazer perguntas, boas perguntas. E a boa pergunta que esse sacerdote fez é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, tenta surpreendê-lo com algumas coisas muito interessantes. Para responder quem é o próximo, a primeira surpresa: o super-herói da história, o herói da história, não é um religioso, não é um pastor, não é um missionário, não é um evangelista, não é um obreiro, não é um líder de ministério, não é uma pessoa que participa da igreja. O herói da história, o super-herói da história, é uma pessoa inesperada, é uma pessoa que não está dentro de um ambiente religioso. Isso para ele já é um choque. Segunda surpresa de Jesus: daqueles quem nós esperaríamos as ações mais coerentes, são estes que são os mais incoerentes. Então, os coerentes se tornam os incoerentes, porque falam que amam, falam que se preocupam, conhecem os mandamentos, mas na hora que vai praticar o mandamento, é incoerente em relação ao mandamento. A nossa crise no Brasil, só um parente, você está comigo? Eu disse isso hoje de manhã, e eu tenho dito isso há muitos anos já, é que nós somos denominado um país em que o evangelho cresce a cada ano, que os evangélicos crescem. Dizem que Londrina é uma cidade com muitos evangélicos, mas a grande crise é que nós temos um país de muitos evangélicos, mas de pouco evangelho na vida dos evangélicos. Então não adianta eu ter muito evangélico que não pratica e não vive o evangelho. A terceira surpresa para esse doutor da lei são os coerentes. Se os doutores da lei, o sacerdote e o levita são os incoerentes, os mais coerentes desta história são os ladrões. Outra surpresa. Porque ladrão vai fazer o quê? Vai roubar. Se você reagir, o ladrão vai querer fazer o quê com você? Te matar. O ladrão não está nem aí para você. Você já viu o ladrão chegar assim, mãos ao alto, tô R$100. Já viu isso ou não? Eu nunca vi. Então, o ladrão foi coerente, o ladrão foi lá e roubou o cara. Outra surpresa para esse doutor da lei. E a quarta surpresa é que, sem dúvida nenhuma, aquele homem fica perdido em relação à própria pergunta que ele fez. Jesus lhe tira a resposta que ele queria obter. A religiosidade dele e as segundas intenções caíram por terra na sua própria reflexão. Então, diante disso, eu quero compartilhar com vocês alguns obstáculos que eu e você precisamos vencer, superar, para que nós possamos praticar um evangelho solidário. Amém? Quer aprender sobre isso? Vamos saltar alguns obstáculos aí para podermos exercitar este evangelho? Primeiro obstáculo que nós precisamos vencer, começa com a letra H, é vencer a nossa hipocrisia religiosa. Primeiro obstáculo que nós precisamos vencer para alcançar as pessoas é vencermos a nossa hipocrisia. Talvez você diga assim, pastor, mas eu sou uma pessoa que estou na igreja há tantos anos, sou batizado, já fiz classe de tudo quanto é coisa, você vem falar que eu tenho alguma coisa de hipócrita? Você, eu não sei, eu estou querendo dizer que eu estou tentando vencer a minha hipocrisia. E aí você tem que lembrar do Hipócrates, que foi o cara que inspirou esse negócio de hipocrisia. E aí dizem que o hipócrita era o ator que assumiu um papel e, assumindo o papel, perdia a identidade de quem era para poder assumir a identidade do personagem que ele estava ali fazendo a performance. O hipócrita é esse, ele se esconde atrás de um papel. E quando o evangélico tem a oportunidade de falar de Jesus, quando o regenerado tem a oportunidade de fazer alguma coisa para aquele que ainda não conhece a Jesus, quando eu e você devemos evangelizar, porque o ide fazei discípulos, ou indo fazendo discípulos, e brilhe assim também a vossa luz, é uma ordenança, e nós não o fazemos, diante da circunstância, de alguma forma, nós estamos exercendo hipocrisia. Quando nós oramos pelos perdidos e não fazemos absolutamente nada por eles, nós estamos agindo de uma certa forma com hipocrisia. E um grande homem da nossa geração mais moderna, que muitos jovens aqui não viram, eu também não o vi vivo, mas conheço a história viva deste homem, um pastor negro, norte-americano, que lutou contra os marginalizados, contra os que sofriam, chamado Dr. Pastor Martin Luther King. Lembram-se? Já ouviram falar de Martin Luther King? Ele disse o seguinte: ignorar ao pobre é tornar-se cúmplice dele. Então, quando nós não fazemos nada que devemos fazer, nós estamos sendo cúmplices daquilo de mal que está acontecendo ao nosso redor, se nós podemos fazer algo e não estamos fazendo. Então, o evangelismo precisa criar essas crises em mim e você para a gente vencer o conformismo. Talvez hoje essa palavra não seja assim tão gostosa, tão apetitosa, mas é uma palavra proposital, porque o id é fazer eu e você nos levantarmos destes bancos e irmos alcançar as pessoas que estão lá fora. Eu ainda sonho um dia com um culto muito louco aqui nessa igreja. Quem sabe? Não sei, né? As coisas da minha cabeça, viu, pastor? Você já repreende aí em nome de Jesus. Mas um dia chegar aqui os presbíteros, os pastores, essa igreja lotada, falar, irmãos, recebam a ação do Espírito Santo, a unção, podem ir embora, vai começar o nosso culto de evangelismo agora. Vão para as casas, vão para as empresas, vão para as faculdades, vão para onde vocês quiserem, mas vão falar de Jesus para os perdidos. E a gente fica aqui orando e chorando e clamando para que Deus vá usando vocês. Já pensou uma ação, uma conferência missionária assim? Isso é conferência missionária. Isso é conferência de evangelismo. É a gente botar o povo para fazer o que tem que ser feito. Então nós precisamos vencer a nossa hipocrisia, nós precisamos entender que Jesus está querendo ensinar isso para este religioso. Olha o que ele diz lá em Mateus 23, 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Nós precisamos, queridos, não deixar que a nossa formalidade religiosa nos impeça de falar de Jesus. Se assim nós fizermos, nós estamos entrando na incoerência. E aí tem uma historinha muito bacana, a historinha do nós vai. Já ouviu essa historinha ou não? Essa historinha eu já ouvi bastante tempo. Diz que um dia, numa igreja assim como a nossa, tá certo? Um irmãozinho foi chamado lá à frente para convidar o pessoal para um culto que ele dirigia toda semana num sítio. E aí ele pegou, foi de manhã, e de manhã era uma escola bíblica assim muito avançada, as pessoas estudavam sobre escatologia, sobre os cinco pontos do calvinismo, as pessoas estudavam sobre soteriologia, eclesiologia, estou falando palavras difíceis aqui, só para você entender o nível da escola bíblica. E aí esse irmãozinho vai convidar o povo para ir na igreja. Aí ele chega lá na frente, o superintendente era doutor em letras, um cara muito estudioso. Bom dia, irmãos! A graça e paz de Jesus. Então, estou aqui para dizer que essa semana nós vai ter o culto lá na casa da irmã fulana e nós vai sair daqui mais ou menos umas 8 horas da manhã. Então, se você quiser ir, é só falar que nós vai dizer para você aonde vai ser o culto. Então, você pode vir que nós vai te ajudar e nós vai lá fazer a palavra de Deus e papapá. E ele falou isso nós vai umas 50 vezes. Nisso, o superintendente da escola, aquele homem, ele começou a se coçar, né? Ele começou a ficar meio assim, né? E aí esse irmãozinho deu aviso e falou, então, irmãos, eu queria dizer que o fulano esteve aqui, o irmão distinto, e nós estamos sendo convidados para irmos lá na casa da irmã, porque nós vamos sair daqui às 9 horas, nós vamos preparar aqui os veículos para fazermos as caravanas, nós vamos também levar lanche para a gente servir lá para o pessoal. Aí o irmãozinho pegou, ficou meio nervoso com o superintendente, levantou, foi lá na frente e disse assim, ô, meu irmão, dá licença, você está dando aviso tudo errado, não é nós vamos, não. É nós vai, porque vocês ficam falando nós vamos e nunca vão. Agora, quando nós fala que nós vai mesmo. Então, a gente precisa vencer isso, queridos. Nós precisamos, quando a gente falar que nós vai, nós tem que ir mesmo, tá certo? Porque esse tem que ser, de fato, aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 27, que a religião santa, pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é fazer a obra, é ir visitar os órfãos, as viúvas em suas aflições, é guardar o mundo da corrupção, proteger o mundo da corrupção. Nós precisamos vencer a nossa hipocrisia e irmos fazer a nossa missão. Segundo obstáculo, está comigo ainda? Que eu e você precisamos vencer. Começa com a letra P essa palavra. É vencermos o preconceito que nós temos em relação aos perdidos. Nós precisamos aprender que um dos grandes desafios da igreja é amar aqueles que Deus ama. Nós não vamos conseguir amar da maneira que Deus ama, mas nós podemos amar aqueles a quem Deus ama. Devemos amar. Nós precisamos amar. E esta parábola nos ensina isso. Que se eu tiver preconceito, se eu tiver restrições, eu não vou poder falar de Jesus. E uma das estratégias do diabo na nossa geração é criar essas barreiras. É fazer com que aquela pessoa te ofenda. É fazer com que aquela pessoa te escandalize. É fazer com que aquela pessoa seja inconveniente. Porque se ela for inconveniente, não for relacional, é menos uma pessoa para nós nos relacionarmos, menos uma pessoa inconveniente, perdida, para a gente falar do amor de Jesus. Então, uma das estratégias de Satanás é colocar essas carnes de pescoço na tua vida. Essas pessoas difíceis, essas pessoas complicadas, porque são estas pessoas que precisam do Evangelho. E nós só conseguiremos falar do Evangelho amando essas pessoas, porque, na verdade, tem hora que não dá vontade de estrangular essas pessoas muitas vezes. Então, nós precisamos vencer o preconceito e entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e os principados deste mundo tenebroso. A minha guerra não é contra o meu próximo, a minha guerra é contra o inferno, que trabalha para que eu ame menos o meu próximo e não fale de Jesus para ele. Isso acontece na escola, acontece na empresa, acontece na família, acontece na vizinhança, no condomínio, acontece em uma série de lugares. O samaritano venceu o preconceito. Ele sabia que os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele não se importou com isso, ele amou aquele homem e tentou ajudá-lo na sua desgraça. Aprenda uma coisa, o mandato de compaixão e de misericórdia não pertence ao crente. O mandato de compaixão e misericórdia pertence aos seres humanos. E os crentes em Cristo Jesus vivem a compaixão e misericórdia de uma forma amplificada pelo amor, pela graça e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Esse tem que ser o nosso desafio. O meu dever de falar para o outro de Jesus não é porque eu sou crente, é porque eu sou gente. Uma gente salva, eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa. Deus quer isso de mim e de você. Deus quer que nós nos aproximemos de pessoas e que a gente comece a olhar com solidariedade e dizer assim, essa pessoa hoje tem uma boca tão corrompida, tem uma atitude tão corrompida, tem ações tão complicadas, tem uma vida, mas eu vou ser solidário, vou me aproximar para tentar minimizar os efeitos do pecado na vida daquela pessoa a partir da minha vida e do meu amor com ela. Entendem? Esse tem que ser o nosso desafio. Terceiro, já estou terminando. Terceiro obstáculo que eu e você precisamos vencer, o primeiro é a hipocrisia. O segundo é o preconceito. E talvez o mais difícil, esse começa com a letra E. Está muito ligado a nós, que é o nosso egoísmo. Nós somos a geração das pessoas centradas em si mesmos. O grande desafio do cristianismo, eu já introduzi isso com o pastor João essa semana, da gente conversar, e queremos levar isso para a igreja, é o evangelho outro-centrado. É viver um evangelho centrado no outro. É viver as virtudes de Cristo pensando no meu próximo, pensando no outro. É um evangelismo outro-centrado. É ter o outro como centro. É ter o perdido como centro. É ter aquele que está padecendo de crises profundas da alma como o centro. Eu preciso entender as filosofias que nós temos diante de nós. Preciso entender a filosofia bíblica para que eu possa exercitá-la. Nessa parábola, eu li isso uma vez, existem três ideias, três filosofias. A primeira, a filosofia dos ladrões. O que é teu é meu, eu quero para mim. A segunda filosofia é a filosofia do sacerdote e do levita. O que é só meu e eu não quero compartilhar com ninguém. E a terceira filosofia é a filosofia do samaritano. O que é meu é teu e eu quero repartir com você. Em qual dessas filosofias nós estamos nos encaixando? Nós vivemos uma época em que as pessoas só querem a si mesmas. Elas querem ter experiências com Jesus, elas querem ter dons sobrenaturais, elas querem ter revelação, elas querem. Nós somos a época do povo de Deus que está assim num desespero por experiências sobrenaturais. Eu acredito em tudo isso, mas nós estamos pensando muito na gente. Todas as experiências sobrenaturais, todas as ações carismáticas do Espírito Santo têm um objetivo. É o evangelismo. Quando aquele povo foi abençoado em Atos, eles foram abençoados para ir para as nações. Eles foram abençoados para ir para uma igreja. Eles foram abençoados para irem para as nações. E esse tem que ser o meu e o seu desafio. Então, vencer o nosso egoísmo, olhe para mim, está certo? Vou usar agora o pastor Messias, olhe nos meus olhos, está certo? Tem que ser o nosso desafio. E aí eu quero terminar introduzindo uma forma Se você até agora não encontrou métodos e meios para fazer uma obra evangelística, eu quero te oferecer uma palavra. Partilhar com você essa palavra que pode se tornar uma ação evangelística hoje. Hoje. E que se nós, como igreja, nos comprometemos com esta ação evangelística, como diz o autor de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, eu tenho certeza, pastor João, meus irmãos presbíteros, pastor Odila, você que está me assistindo pela internet, que até o final deste ano, nós vamos ter que ter mais de um culto aqui. Eu tenho certeza. Então se prepara, porque a palavra está chegando. Olha a expectativa. Estou criando uma expectativa aqui. E a palavra é generosidade. Nós precisamos ser uma igreja mais generosa. E o primeiro passo para vencermos generosos é vencermos o nosso egoísmo. Nós precisamos ser mais generosos. A origem da palavra generosidade tem a ver com gerar algo para outro. Se eu fui gerado em Cristo, e ele disse que assim como eu recebi, eu tenho que falar e eu fazer discípulos, qual é o meu desafio com o outro que não conhece Jesus? Se eu fui gerado em Cristo, é gerar Cristo nele. Diga assim comigo, o meu desafio de gerado por Cristo é gerar Cristo no perdido. E eu vou conseguir isso sendo generoso. Generoso é amando, é tendo ações acolhedoras, é sendo simpático, é sendo mais solidário, é me oferecendo mais. E aí, pensando um pouco no ministério generoso, que nós vamos agora partilhar da ceia de Jesus. Olha como Jesus foi generoso comigo e com você. Eu não peguei todos os textos, mas João 10:10 ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. João 18:37, eu vim para dar testemunho da verdade. João 12:46, eu vim ao mundo como luz. João 12:47, eu vim não para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 10:11, eu sou o bom pastor, e eu vim para dar a minha vida por amor das minhas ovelhas. No outro texto, que eu não me lembro a referência agora, ele disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu e você, aqui viemos. Podemos ser generosos. E como Cristo, como consequência, nós vamos receber de volta. Nós vamos assistir um videozinho, que é uma campanha mundial, falando sobre o efeito bumerangue. Pena que eu perdi meu bumerangue na mudança, que eu ia trazer meu bumerangue aqui hoje. Mas o bumerangue é sensacional, porque quando você joga o bumerangue, a grande sacada do bumerangue é que ele volte para a sua mão. E eu tenho a pedido, se você semeia amor, se você semeia Cristo, se você semeia misericórdia, se você semeia compaixão, se você semeia virtudes do reino, essas virtudes todas voltarão para mim e para você. Então, se a minha vida tem sido uma vida desvirtuosa, magra, é porque eu tenho sido muito péssimo semeador. E aí, lembre-se que Jesus fez isso. Ele fez o efeito bumerangue. Ele veio, ele se lançou para nos alcançar. E qual é a maior alegria? É quando nós voltamos para os braços dele. E ele diz, valeu a pena eu ter feito tudo o que eu fiz por amor àqueles que estavam perdidos. Faça isso, querido. Cristianismo outro centrado. O que você vai lançar? Uma ação, uma palavra, um sorriso, um gesto, um telefonema, uma visita, um carinho, um apoio, um abraço. Este pode ser o primeiro passo de um evangelho solidário. Eu conheço gente que se entregou a Jesus porque ganhou um abraço. Eu conheço gente que se rendeu a Jesus porque ouviu uma palavra de que alguém o amava. Parece coisa boba, mas é verdade. Eu conheço gente que foi para uma igreja porque ganhou um sorriso. Isso é solidariedade. Vamos assistir o vídeo antes da ceia. Música.
Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay.
Muito legal esse vídeo, né? Sensacional. Nós podemos fazer isso, gente. Podemos fazer isso a partir de hoje. Evangelismo em profundidade, exercendo solidariedade através da generosidade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, que esta palavra não fique no campo das ideias, Que esta palavra não fique apenas no nosso coração, mas que esta palavra ganhe vida nas nossas mãos, nos nossos lábios, nos nossos olhos, nos nossos pés. Ó Deus, nós cremos que o Senhor nos tem chamado com um propósito, e o propósito de sermos um é para que o mundo veja quem Tu és em nós. Por isso, Senhor, hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia, vamos partilhar da mesa, e quando olhamos para o significado dela, nós nos lembramos a solidariedade do Teu coração de olhar um povo que andava em trevas, olhar um povo perdido pelos seus delitos e pecados, e através do Teu Filho se fazer homem, se esvaziar e morrer por pessoas como nós. Muito obrigado, Senhor, por tão grande prova de amor. E assim como somos amados, nos inspire e nos ajude a amar. É a minha oração, a começar na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém.